João Durval sugere que lei de responsabilidade fiscal sofra mudança para definir o que pode ser considerado gasto com pessoal.
Aloysio Nunes afirma que falta de planejamento do governo impede que energia eólica chegue aos consumidores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador João Durval, do PDT da Bahia, sugeriu uma mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal para que conste a definição exata do que seja despesa com pessoal.
Isso pode evitar que muitos prefeitos tenham as contas reprovadas. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com pessoal podem comprometer no máximo 54% da receita municipal.
Mas por causa da omissão da lei, a definição do que é gasto com pessoal fica a cargo dos tribunais de contas, o que gera insegurança nas prefeituras.
Ele citou que há municípios na Bahia que não podem contratar o serviço de um pedreiro temporariamente, porque esse tipo de gasto é classificado como despesa com pessoal e ultrapassa o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso dificulta a execução de obras importantes, alertou João Durval.
Dos 417 municípios da Bahia, apenas 189 estão atualmente em situação regular. 228 municípios encontram-se em situação de alerta, pois extrapolaram ou estão prestes a extrapolar os limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A maioria das prefeituras tem problemas com excesso de gastos com pessoal.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, classificou de precipitadas as conclusões de algumas pessoas de que a inflação tenha voltado.
Ele lembrou que problemas climáticos ocasionaram a elevação no valor de alguns produtos agrícolas. Mas isso foi temporário, disse o senador, ao acrescentar que hoje há registro de queda de preços.
Walter Pinheiro defendeu novas medidas para retomar o crescimento econômico, que não sejam apenas as desonerações de alguns setores, que, segundo ele, são prejudiciais aos municípios.
Só nesse ano nós vamos chegar num montante razoável de desoneração, 70 bilhões. Mas nós precisamos assistir isso do outro lado com coisa concreta, porque senão ficamos aqui, só desoneramos 70 bilhões, e aí? Isso roda a economia por si só? Não, volto a dizer. Nós temos uma inércia patrocinada exatamente por crise.
Os senadores que acompanharam a posse de Horácio Cartes na presidência do Paraguai esperam que o país retorne para o Mercosul.
Para o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná e vice-presidente do Parlamento do Mercosul, o retorno do país vizinho é uma necessidade.
Ele precisa muito do Mercosul também. Agora as commodities vão começar a diminuir de valor. A China está fazendo uma acomodação, né? Nós temos um processo de retração. Nós precisamos desesperadamente consolidar o mercado do Sul.
O senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, pediu ao governo medidas para conter a crise na citricultura de São Paulo, especialmente a crítica situação dos produtores independentes.
Ele explicou que as indústrias de suco de laranja impõem preço injusto aos produtores. A Coca-Cola, por exemplo, paga R$ 24,00 por caixa de laranja nos Estados Unidos, mas no Brasil não paga nem R$ 10,00.
Para evitar mais prejuízos aos produtores paulistas, Suplicy destacou algumas das reivindicações do setor.
Renegociação de todas as dívidas dos citricultores nos últimos 5 anos pela securitização. Apoiar o aumento do percentual do suco de laranja para os néctares do país, redução dos impostos excedentes sobre o suco de laranja e a comercialização no país, retomar a discussão da inserção do suco na merenda escolar do Estado de São Paulo e nas cestas básicas pela Conab, especialmente nos municípios que sofrem efeitos da seca do Nordeste.
E o senador Ricardo Ferraço, do PMDB Capixaba, criticou a licitação do Ministério dos Transportes para repassar a iniciativa privada ABR-262, que corta o Espírito Santo e liga Vitória a Belo Horizonte.
Ele reclama de problemas no projeto de concessão da rodovia. Um deles é que no Espírito Santo, a rodovia será duplicada com dinheiro público, mas em Minas, a obra será paga pela empresa que vencer a licitação.
Isso dará à empresa direito de cobrar pedágio em 5 pontos, sendo 2 deles no Espírito Santo. Ou seja, os capixabas vão pagar por obras feitas em outro estado, reclama Ricardo Ferraço. E ele ainda cita outro problema.
O edital prevê que no ano de 2014 deverão ser duplicados pelo menos 10% da rodovia e a concessionária fica autorizada a cobrar pedágio a partir de 2015. Ou seja, primeiro pagamos pedágio para depois recebermos benefícios e investimentos que vão proporcionar a duplicação da BR-262.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, criticou o governo federal por ter construído 28 usinas eólicas que não geram energia porque ainda não foram instaladas as linhas de transmissão.
O que elas geram, na verdade, é custo pago pelo contribuinte pela energia contratada, disse Aloysio Nunes Ferreira.
Essa é uma demonstração clara da inépcia administrativa do governo federal. Não faz sentido construir usinas que ficarão paradas por anos, aguardando que a energia que produzem possa ser integrada ao sistema e chegar ao consumidor.
O senador Eduardo Amorim, do PSC sergipano, afirmou que os números alarmantes da violência e da educação e a situação precária dos hospitais confirmam. A qualidade dos serviços públicos é ruim e precisa melhorar.
Ele destacou que a falta de segurança é um dos problemas mais graves e que a violência cresceu também em Sergipe, que hoje é o sexto estado mais violento do país.
Por isso, Eduardo Amorim defendeu o aprimoramento do sistema de segurança pública, mas advertiu que só isso não basta para reduzir a violência. É necessário também que o governo invista mais em educação.
O ensino público no nosso país precisa melhorar. Verdade que investimentos têm sido feitos, mas a gente precisa investir cada vez mais. Se tivermos um sistema educacional eficiente, com a formação de cidadãos críticos e preparados para o ingresso em uma universidade ou no mercado de trabalho, certamente teremos uma sociedade menos violenta.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação da proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo pela Câmara dos Deputados.
Ele explicou que, pela proposta, o governo vai ter que liberar o dinheiro para obras e serviços inseridos no orçamento por deputados e senadores, as chamadas emendas parlamentares.
Eduardo Lopes disse que pelo menos um terço do dinheiro deverá ser destinado à saúde e adiantou que os líderes no Senado vão tentar aumentar esse valor para 50%.
Nós vamos aprovar no Congresso Nacional o orçamento impositivo e as emendas individuais, 50% delas serão destinadas à saúde. E hoje isso está dando aproximadamente 10,5 milhões para cada parlamentar. Então, 5,250,000 da minha emenda será para a saúde, para manter o hospital, para manter o posto de saúde, a UPA.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Lia Passarinho e Gesiel Carvalho.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
É cada vez maior nossa participação no cenário mundial. Assim, é importante continuar aprimorando o modo como o país desenvolve suas relações internacionais.
Por isso, o Tribunal de Contas da União e o Ministério das Relações Exteriores se uniram para realizar encontro em Brasília. Na próxima terça, na sede do TCU, serão debatidos diversos temas relevantes.
Serão tratados o comércio internacional, protecionismo, promoção comercial, perspectivas para o Brasil, atendimento a brasileiros no exterior e a importância da tecnologia da informação na gestão.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, abrirá o encontro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.